Dizet Hashem, da flame dalef, tata din shvot, olá pessoal, bem-vindos ao novo daf, shalom alechem. Estamos da flame da mutbet, na quinta linha de baixo, o Tana não fala braita. Minere dayan shelo yaseh sanigdon ledvarav. Um juiz está no meio do julgamento, ele falou alguma coisa, ele percebeu que talvez ele errou. Ele não deve se justificar, ele não deve insistir no erro e sim enrolar mais com argumentos, tentando se convencer. Ele percebeu que talvez ele errou, ele deve falar que ele volta atrás e se corrige. Estamos no mar, como falou o pastor, Midvar Sheketirha, que se afaste da mentira. O Minayne Dean Shelo Yeshev Talmid Bur Lefanav. Um juiz vai julgar e quer trazer alguém para discutir com ele o assunto do julgamento. Não deve trazer um aluno inexperiente, porque isso pode causar algum erro. Pode ser que esse aluno inexperiente vai confundir mais o juiz e vai errar. Estamos no mar, como falou o pastor, Midvar Sheketirha, se afaste da mentira. Minayne Dean Sheodel Lechaviru Shou Gazlan, Vechenet Sheodel Lechaviru Shou Gazlan. Minayne Sheodel Tzarefimo. Tem um tribunal de três juízes. Um juiz sabe que o outro é ladrão. Ou uma testemunha sabe que a outra testemunha é um ladrão. Ele não pode se juntar ao ladrão. O ladrão é suspeito. Estamos tomando como falou. Passou um Midvar Sheketirha, Tirha que se afaste da mentira. Minayne Dean Sheodel Bedin Shou Merume. Começamos na medalha em cima. Um juiz estava julgando e tem algo de errado com esse julgamento. Parece alguma trapaça. As testemunhas, o réu, parece que eles estão trapaceando. O juiz não pode dizer, eu vou fixar o veredito como essas testemunhas dizem, eu não tenho nenhuma prova que eles estão mentindo, eu vou fixar assim. E se tem alguma culpa, a culpa está sobre as testemunhas. Fala agora que não. Ele deve se afastar desse julgamento. Talmud Mar falou para o sumido. Vai achar que ele se afaste da mentira. Se o julgamento cheira mal, se afaste. Pulamos duas linhas. Minayne Talmid Sheyoshev Lefnei Rabo Veroi Zchut La'Ani Vechov La'Ashir. Minayne Shelo Yishtok. Um aluno está vendo o seu rabino julgando duas pessoas. O rabino, por exemplo, inocentou o rico e culpou o pobre. E o aluno percebe que tem algo de errado aqui. Ele acha que é o contrário. O rico é o culpado. Ele não deve ficar quieto. Deve sim advertir de forma respeitosa o rabino. Estamos numa conversa com o Midvar Sheketirha, que se afaste da mentira. Se há algo de errado nesse julgamento, alguma desonestidade, advirta o rabino. Minayne Talmid Shelo Et Rabo Shetoeh Badin Shelo Yomar Amtin Lo Ad Shegmerenu Vesterenu. Um rabino está julgando e o aluno está lá, percebendo algum erro. O aluno não pode dizer, eu vou esperar até que o rabino termine, e aí eu vou levantar o meu ponto para que ele volte atrás e todos digam que o julgamento foi correto por causa de mim. Ele vai ganhar mais reconhecimento, ele não deve fazer isso. Deve advertir o rabino imediatamente, de forma discreta, de forma respeitosa, para... Como diz o pastor, está mandando uma Midvar Sheketirha, se afaste da mentira, se tem algo de errado nesse julgamento, e advirta imediatamente. Minayne Talmid Sheamar Rabo, Yodea Atabi, Shinotni Limea Mane, Eni Mevade. Mane Ish Letzer Ploni, Veni Alav Elaed Echad, Minayne Shelo Yitztaref Imo. Uma outra situação, o rabino chega para o aluno e diz, olha, você me conhece, mesmo que me desse uma fortuna, eu não mentiria. Reuven me deve dinheiro. Eu tenho uma testemunha só que sabe disso. Uma testemunha não é suficiente para forçar ele a pagar. Então o rabino quer que o aluno se junte a essa testemunha e vá testemunhar contra Reuven, o devedor. Proibido. Estamos numa Midvar Sheketirha. Isso é uma mentira. Esse aluno não pode dizer que ele sabe que Reuven deve ao rabino dinheiro se ele não sabe. Aí Midvar Sheketirha Knafka, Havadai Shkurika Meshaker. Isso é proibido porque a pessoa tem que se afastar da mentira. Isso é uma mentira. Ou seja, se o aluno vai se fazer passar por testemunha, dizendo que ele sabe, ele não sabe, ele está mentindo, é um testemunho falso. Verachman Amar, Lotane Berachai, Tchak, não, testemunha em falso. Isso não tem nada a ver com um ato de se afastar da mentira. Tem a ver com a proibição de testemunhar em falso. Ele agora corrige qual é o caso. Que onde Amar leiva dai hatzada itli, vitata. A situação é um pouco diferente. Ramiro fala para o aluno: eu tenho uma testemunha que sabe que Leuven me deve dinheiro. Você vai com essa testemunha para o tribunal. Se faça passar por testemunha, para que Leuven veja os dois chegando, tem duas testemunhas contra ele e ele confesse. Proibido, afinal, a reação do Shumdel, Shinema, Midvar, Sheker, Tehak. O aluno não vai falar nada, ele vai ficar quieto. Tem que se afastar da mentira, porque parece que ele é uma testemunha. Parece que ele sabe que Leuven deve a esse rabino dinheiro, mas ele não sabe. Então se afasta da mentira e não vá, nem mesmo para ficar quieto. Kojans, minai ma noche be chaviro mané, shelo yamar etanenu be matayim, kidei sheodeli be mané, veitchaei shuva veigalgei alav shuva be makom acher. Uma da situação. Um credor emprestou dinheiro ao devedor, digamos 100 reais. Como a gente tinha um tratado de Baba Metzia, se vem um credor cobrar do devedor, e o devedor diz que deve, por exemplo, 50, ele é modebe mixat, então a lei é que ele tem que pagar os 50 e tem que jurar que ele não deve o resto. Isso é a lei de modebe mixat. Outra lei é que se, digamos, o credor tem duas cobranças a esse devedor, e o devedor já confessou que deve 50 da primeira cobrança, tem que jurar sobre os outros 50, por modebe mixat. Agora, o credor tem outra cobrança a esse devedor, que o devedor não tem que jurar sobre isso, mas uma vez que ele já está jurando sobre o resto dos outros 100, da primeira cobrança, dos outros 50, então, de passagem, o tribunal obriga ele a jurar também sobre a segunda cobrança, essa é a lei de Gilbul Shvua. Então, a situação é parecida. O credor emprestou 100 reais ao devedor, por exemplo, e tem uma outra cobrança, que o devedor não tem que jurar. O credor, ele tem a seguinte ideia: ele vai para o tribunal cobrar 200, o devedor deve só 100, mas ele vai cobrar 200, para que o devedor confesse que ele deve 100. Dessa forma, ele tem que jurar sobre os outros 100, que ele não deve os outros 100. E de passagem, ele vai ter que jurar sobre a outra cobrança desse credor, que ele não terá que jurar sem isso, mas de passagem ele jura que ele bulshvoa. Então você vê que é proibido. Então o nome vai chegar e terá que se afaste da mentira. Ele te deve 100, você não pode chegar para o tribunal e dizer que ele deve 200, para que ele confesse que deve 100 e tenha que jurar sobre o resto. Se a força da mentira deve 100, cobra 100. Agora o oposto. Minael no shebe chaviro mané vedano o matai. Shelo emar achferim no bebedin veode lo chutz lebedin, kidei shelo yitchayev lo shuva velo yitgelgel alav shuva mamakon acher. Uma situação oposta. Ou seja, o devedor sabia que ele deve 100 a esse credor, vem o credor cobrando 200, porque ele quer que o devedor confesse que deve 100, jure sobre o resto, e de passagem jure sobre a outra cobrança. Então, o devedor tem uma ideia. Ele vai dizer que não deve nada no tribunal, para não ter que jurar sobre nada. Ele não confessou parcialmente, ele não tem que jurar sobre nada. E fora do tribunal, ele vai dizer que realmente deve 100 e paga 100. Não dizer que é proibido. Se ele deve 100, não pode dizer que ele não deve nada. Se afaste da mentira. Outra situação. Três credores emprestaram 100 reais a esse mesmo devedor. Ele não quer pagar. Então eles têm uma ideia. Um desses três vai ser o que vai cobrar. Os outros dois vão ser testemunhas. Vão receber o 100 desse devedor e vão rachar. Eles merecem, cada um terço. Mas eles não podem fazer isso. Então, o devedor chega a dizer que se afasta da mentira. Eles são três credores. O credor não pode testemunhar. O credor é um baldim. Ele é um dos réus. Faz parte do julgamento. Você não pode vir testemunhar. Então, se os três vêm cobrar, os três têm que vir cobrar como credores, não um como credor, outros dois como testemunhas. Minaim leshneim shebao ledin, echad lavush martutim, echad lavush etzitelit bat meamane. Duas pessoas vieram para um julgamento, um vestido de roupas velhas, trapos, outro vestido com um terno que vale 10 mil moedas de prata. Então, shomrim lo lavush kumoto, o alvishu kumotra. De onde se vê que o tribunal tem que dizer: olha, ou você se veste como o outro, se veste com trapos, ou você traz um terno como o seu para o outro. Mas ficar na situação que um está vestindo trapos, o outro está vestindo um terno muito caro, não. O nome do Vashem é que se afaste da mentira. Porque pode ser que a pessoa mais simples vai se intimidar. é ficar nervoso e pode se embaranar, se enrolar na hora de argumentar, porque tem uma outra pessoa que aparenta muito rico, muito poderoso contra ele. Então os dois têm que estar no mesmo patamar. Que a vato le cabede a varavuna, amare o shlufu, pus mukaihu vechutu le dina. Quando duas pessoas vinham para um julgamento, para o tribunal de Rava Baravuna, ele dizia para os dois tirarem as sandálias, para que os dois estejam no mesmo nível. E Ruto Ledina, se rebaixem para o julgamento, os dois no mesmo nível. Uma outra questão fala, de onde você vê que um juiz não pode escutar o argumento de um dos réus antes que o outro réu chegue. Proibido. Se afaste da mentira. Se um vai começar a argumentar sem o outro, pode ser que ele vai inventar mentiras. Ou mesmo que não, pode ser que ele vai conseguir convencer um pouco, inclinar um pouco o juiz ao seu favor. Então ele não pode argumentar, o juiz não pode escutar os argumentos desse réu antes que o outro réu chegue. O oposto, onde você vê que o réu está proibido de argumentar antes que o outro réu chegue, estamos no lugar de chegar terra, que se afaste da mentira, pelo mesmo motivo que a gente vê. Ravkana Martin Mirotissa, Lotassi. Ravkana, ele aprende essa lei da, que ela fala Lotissa Shemashav. Lotissa pode ser Lotissa ou Lotassi. Lotissa se refere ao juiz que não pode receber os argumentos desse réu antes do outro chegar. E Lotassi é que o réu não pode argumentar antes do outro chegar. Vasher lo tov asabe toch amav. Pasuk diz, critica o mau costume lá. Rav amar ze haba be'arsha. Rav diz que o pasuk se refere a esse caso da Arsha. Ou seja, um credor emprestou dinheiro ao devedor e ele deu autorização para o amigo dele e cobrar esse devedor no tribunal. Deu uma Arsha a ele. Não é adequado. O pastor critica isso. Porque se o credor viesse cobrar do devedor, pode ser que ia vir, chegar uma pshará, um acordo, um arranjo entre eles. Pode ser que o credor ia aceitar parte do pagamento, ou o pagamento em vezes, ou algum animal, algum objeto em troca do pagamento. Pode ser. Mas agora ele dá autorização para o amigo dele vir cobrar desse devedor. O amigo não tem autorização de fazer nenhum acordo, não é dinheiro dele. Então isso causa mais brigas no povo. Os pshaarot, os acordos, os arranjos são positivos. O Shmuel explica diferente o caso do pasuk, que o pasuk critica, o que o pasuk critica é a pessoa que ele compra um imóvel de um vendedor suspeito. O vendedor diz que ele é dono desse imóvel, mas tem pessoas que dizem que não. Se afaste disso. A pessoa que compra esse campo desse vendedor está aumentando o problema. Tem pessoas querendo tirar o campo desse vendedor, agora ele vende. Esse comprador é cúmplice, não é positivo, causa mais brigas no povo, passou crítica. Voltando ao caso da nossa Mishnah, Shvuat Ha'edut. Um juramento especial, um juramento do testemunho. Um réu é sendo julgado, como a gente viu. Ele convida duas testemunhas para virem testemunhar. As duas testemunhas juram que não sabem nenhum testemunho sobre ele. E é mentira. Eles têm que fazer um sacrifício. A Mishnah diz que essa lei de Shvuat Ha'edut só existe se esses que juraram poderiam vir testemunhar. Então, eles são testemunhas válidas, juraram que não sabem o testemunho, então juraram Shvuat Ha'edut. Mas mulheres, por exemplo, que não podem vir testemunhar, ou pessoas desonestas, que juraram, não juraram Shvuat Ha'edut, porque não poderiam vir testemunhar, juraram um juramento comum. Aí a Mishnah repete. E na Noruega, ela pergunta ainda, por que mais pergunta, o que a Mishnah veio acrescentar? Qual é esse caso a mais que a Mishnah veio descartar? A Mishnah veio descartar o rei. O rei é inválido para testemunhar. A Mishnah fala em Sanedrim que o rei não pode testemunhar, mas explica, temos que ter reverência ao rei, não é honra para o rei testemunhar para um juiz. Então, ele é inválido para testemunhar. Digamos que ele jura que ele não sabe nenhum testemunho sobre esse réu. Ele não fez Shvuat Ha'edut, não fez um juramento sobre um testemunho, porque ele não pode vir testemunhar, mesmo que ele viesse para o tribunal, ele não teria como testemunhar. Fala Vacha Bar Yaakov que o que a Mishnah veio descartar é o caso de Mesachek Bekubiá, a pessoa que vive do jogo, a pessoa que vive de apostas. Então os sábios invalidaram uma pessoa dessas para testemunhar. Se ele jura que ele não sabe o testemunho, é mentira. Ele não pecou o pecado de juramento do testemunho, Shvuata Edut, ele jurou um juramento comum. Mesmo que ele viesse, o testemunho dele não seria recebido. Então explica agora as opiniões. Essa pessoa que vive de jogo, ele é inválido para testemunhar pela lei rabínica, pelo Torá ele poderia testemunhar. Então, se Rav Barakov disse que se o Messahem Bekubiá jurou não é juramento do testemunho, muito mais o rei, que é inválido para testemunhar pela Torá, que não pecou o pecado de Shvuat Edut, pegou o pecado de juramento normal. O Mandamar Melech, o Messahem Bekubiá me deu raita mirzachaz e virabarão de pastu. Já Rav Papa que disse que a Mishnah veio descartar o rei, então sustenta que o rei que jurou que não sabe o testemunho não fez o Shvuat Edut, porque ele é inválido para testemunhar pela Torá. Já o Messahem Bekubiá vive do jogo, que ele jurou assim, ele sim pecou o pecado de jurar sobre um testemunho, porque pela Torá ele poderia vir testemunhar. Então fala, ele fez a previsão de Shvuat Edut, traz o sacrifício. A lei aparentemente é como Rav Bar Yaakov, que também a pessoa que é inválida para testemunhar pela lei rabínica, que jurou que não sabe o testemunho, não pecou o pecado de Shvuat Edut, pecou um pecado de juramento em falso normal. Porque de qualquer forma o testemunho dele não seria recebido no tribunal. Bifnei Bedin Bishlo Bifnei Bedin. Voltando também à nossa Mishnah, ao debate de Rebbe Meir e Chachamim. Rebbe Meir diz que existe esse conceito de Shvuat Edut tanto dentro do tribunal quanto fora do tribunal. Chachamim dizem que não. Para ser chamado Shvuat Edut, o juramento do testemunho, tem que ser que a pessoa jurou em falso no tribunal. Fora do tribunal é um juramento comum. Bemai Kabir, qual é a raiz dessa discussão? Amrou Rabbanan Kabir de Rav Papa. Os sábios falaram para Rav Papa. A raiz do debate é como é que a gente usa o método da Gzirah Shavah para aprender leis. A gente sabe quando o Torá fala um termo no trecho A, o mesmo termo no trecho B, muitas vezes os sábios associam os trechos. A questão é, será que quando a gente vai associar um trecho com outro, a gente vai aplicar a lei principal do trecho A para o trecho B? Mas os detalhes não. Isso significa durminá, viu que beatra. Ou a gente vai aplicar também os detalhes. Durminá ou miná. Esse é o debate. Primeiro savá, durminá ou miná, mi picador. Então tem uma gzera shavá de shvuata picador para o caso de shvuata edut. Shvuata picador é o juramento do depósito. Vamos ver mais subiu na frente. Por exemplo, Reuven, ele depositou 100 reais com o Shimon e vem receber o dinheiro. Shimon jura que não tem o dinheiro de Reuven. Ele pecou o pecado de Shvuat Picador. Então, ele tem que devolver, depois ele confessou, devolve os 100 reais a Reuven, paga a multa, o Homesh, 25%, e também tem que fazer um sacrifício de achar. Esse é o caso de Shvuat Picador. Tem uma coisa a chamar para o caso do juramento do testemunho Shvuat Edut. Então, fala-me meio, durmina ou mina. Vamos aplicar a lei e os detalhes de Shvuat Picador para Shvuat Edut. Assim como no caso do depósito, Shimon jurou, ele está comprometido. Também no caso da testemunha, jurou que não sabe o testemunho, ele está comprometido a esse juramento. E traz o sacrifício e jurou em falso. O Miná, agora os detalhes. Assim como no depósito, não faz diferença se Shimon jurou que não tem o dinheiro de Reuven. No tribunal, fora do tribunal, não faz a mínima diferença. Também no caso do juramento do testemunho, não faz diferença se se meias juraram no tribunal, fora do tribunal, dá no mesmo. Essa é a opinião de Rebbe Meir. Rabanan Savri, os sábios dizem diferente. Durminav ukebeatra, aplicamos a lei principal, mas não os detalhes. Matikadon moshpami piatzmo chayav, af edut moshpami piatzmo chayav. A lei principal. Assim como no caso do depósito, Shimon, que estava cuidando do dinheiro de Reuven, jurou em falso, tem que fazer o sacrifício. Assim também, se a testemunha jurou em falso, que não sabe o testemunho, traz o sacrifício. Viu que beatra, mas os detalhes ficam lá. Não vamos aplicar os detalhes de Shvuat Picador para o caso do Shvuat Edut. Então, o que acontece no caso do Shvuat Edut próprio? Mamush bami piachirim bebedin in shoibedinlo, avmush bami piatzmo bedinin shoibedinlo. No caso do Shvuat Edut, como a gente viu, quando vem o réu para convidar as testemunhas para virem para o tribunal, e os testemunhas designantes não sabem nenhum testemunho sobre você. Vem alguém e fala, vocês juram que não sabem, e eles insistem que não sabem. Se isso acontecer no tribunal, eles estão comprometidos a esse juramento. Se acontecer fora do tribunal, não. Então fala, Ramin, uma vez que a gente não vai aplicar os detalhes de Shvata pecador para Shvata eduto, os detalhes, vamos aplicar os próprios detalhes de Shvata eduto. No caso do juramento do testemunho, quando alguém fala o juramento pelas testemunhas e só compromete eles, eles estão no tribunal, fora do tribunal não. Então também, quando eles próprios juram, e só compromete eles por Shvata eduto, se eles estão no tribunal. Por isso fala, Ramin, fora do tribunal, não é Shvata eduto, é um juramento comum. Assim falam os sábios para o Papa, viramos a página. Mas o Rafa, ele falou para os sábios que não, não tem prova. E picadon, gambrila, rabanan, de kuleama, no plig de dorminal, miná. Falava que não. Se esse é o motivo da discussão, Ramin e Rabi Meir, não teria discussão. Também Ramin concorda com Rabi Meir, podemos dizer que dorminal, miná, temos uma gzera shabá, aplicamos a lei principal e também os detalhes. O motivo de Rahamim é outro. O motivo é por causa que eles aprendem essa lei por Kalva Homer. Ou seja, o Mami Piachirim Chayam e Piatzmolokoshke, Setra fala Veshama Kol Allah. Ou seja, que as testemunhas não juraram, alguém jurou por eles e eles insistiram que não sabem o testemunho. Eles estão comprometidos. Se é assim, quando eles juram muito mais, esse é o Kalva Homer. O Midemaitulam e Kalva Homer, Dayolavomina de Lyotkaridon. Temos uma outra regra, Dayo, ou seja, se vamos usar como fonte a lei que alguém falou o juramento pelas testemunhas, essa é a lei fonte, base para o Kalva Homer, não pode ser que a lei que a gente aprendeu, no caso que eles próprios juram, vai ser mais grave do que a lei fonte. A fonte é no caso de M.P. Achirim. Então, Mamush Bami P. Achirim, Bebedin Ish, Bebedin Lo, Avushab Yatzmo, Bebedin Ish, Bebedin Lo. Assim como se alguém fala o juramento pelas testemunhas e eles insistem que não sabem o testemunho desse réu, eles já estão comprometidos se isso aconteceu no tribunal. Fora do tribunal, não. Então, assim também, se eles juram, fala Hamim, eles já estão comprometidos se isso aconteceu no tribunal. Isso é Shvuata Edut, fora do tribunal, não é Shvuata Edut, é um juramento comum. Falaram os sábios, Amrul e Rabanan e Rafapa, falaram os sábios para Rafapa, Mi matzi tamad de lab bedur miná o miná pligi. Como você pode dizer que o debate não é se dur miná o miná ou dur miná do que beatra, da gzera shavá? Beatna, olha só essa mishna, na frente que é picador no caso do depósito. Shvata picador no elit ba'anashim, uberashim, berechokim, bekruvim, becherim, bepsurim, bifne bedim, shubifne bedim, mipiatzmo. Se Reuven depositou dinheiro com quem seja, ou objeto com quem seja, homem, mulher, parente, não parente, válido para testemunhar, desonesto, não faz a mínima diferença. Se a pessoa estava tomando conta, jurou que não tem o picadon, o depósito de Reuven, dá no mesmo, é Shvata picadon, traz o sacrifício e tem que pagar a multa e o dinheiro de volta. O Ipiacherim no Hayavatir, for o Bebedim, Grebimir. Fala-me que se não foi, digamos, Shimon que está cuidando do dinheiro, quem jurou, foi outra pessoa que você jura mesmo que você não tem os 100 reais de Reuven? Ele insistiu. Isso é só Shvata Picadon, se isso aconteceu no tribunal. Fala-me, fora do tribunal, não. Vachamim Umbrim, sábios dizem, Beli Piatzmo, Beli Piacherim, Kevashikafar, Bukhayam. Fala, Vachamim, que tanto se foi o próprio Shimon, que está cuidando do dinheiro, quem jurou, ou alguém jurou por ele, ele insistiu. Dentro do tribunal, fora do tribunal, dá no mesmo. Então, pergunta agora, Moshvam e Piachirim e Picador Minalel, de Rabanan de Hayav. A Torá não fala claramente, no caso do depósito, que se alguém falou o juramento pela pessoa que está cuidando do dinheiro, que ele está comprometido. Então, como é que Ramim aprenderam isso? Lav de Gamrila Medut, deve ser que eles aprenderam do juramento do testemunho, tem umas mãos que chavar de Shvata Picador, de Shvata Edut. No caso do testemunho, a Torá sim fala, vai chamar Kolalá, que se alguém fala o juramento pelas testemunhas, eles insistem, isso compromete eles. A mesma coisa no caso do depósito. Se alguém falou o juramento para Shimon, se você jura que você não tem o dinheiro de Reuven, isso compromete eles. Essa é a fonte dessa Gzera Shavá. E mesmo assim, Ramim disseram que no caso do testemunho, só tem Shvuata e Edut se o juramento aconteceu no tribunal. Já no caso do depósito, mesmo fora do tribunal. Então se vê que Ramim sucedeu do Minav e o que Beatra. não aplicamos os detalhes de um caso para outro, só a lei principal. Então, isso eu reforço que Ramim disseram para Papa antes. Ramim sustenta Dur Miná Beuki Beata. Ele me discute Dur Miná Miná. Shuminá Be Dur Miná Miná aplique. Na prova contra Papa, fama me aí, in me a lei que ele mais Shuminá realmente concordou que da Mishnah na frente se vê realmente uma prova disso, que esse é o debate. Mas da nossa Mishnah não tínhamos prova, agora está claro. Então a Papa voltou atrás e concordou com os outros sábios. Continuando a ver, Ravina as donas Shuvah. A Mishnah fala uma novidade. As testemunhas juraram que não sabem o testemunho desse réu. Juraram sabendo que estavam mentindo, bemezit, sabendo da proibição. Mesmo assim, tem que trazer o sacrifício de Korban Oleveuret. Minami, onde se vê isso? Da Torá. Ou seja, normalmente, quando a pessoa ele traz o Korban Oleveuret por ter jurado, é porque ele jurou Beshogê, sem saber da proibição. Mas então vamos falar breve. Bicurani amar ba'en venelam, bicano lemar ba'en venelam. Lechaev ala mezit keshoguei. Nos outros casos, outra fala venelam. A pessoa pecou bechoguei, sem saber da proibição, traz o corban no leveuret. No caso de Shvata e Dudra, não fala venelam. Então se vê do pasuk, mesmo que a pessoa jurou, Shvata e Dud bemezit, sabendo da proibição, traz o corban no leveuret. Vashigata imza dona Edud. Uma outra situação. Enridam e Shigata imza dona Edud. Qual é esse caso? אמר אבידה אמרף, באומר, יודע אני ששבועה זו אסורה, אבל אין יודע אם חייבים עליה קורבן אם לא. כזו היה כי התסטימויה ז'ורו, סבינו כסבא מינצ'ינדו, סבינו בפריביסיון תמי, מזנון סבייק צ'ק תזו סקריפיסיו. ולמשנה תמיד היא תזו סקריפיסיו. תרזו קורבן עולה ויורד. ואיר חייבים על שגעתה גרדתה. משנה ג'יס כי סים, אז תסטימויה, ז'ורו כנאו סבינו תסטימויו, פורקי השבו כנאו סבינו. Estavam cientes que sabiam o testemunho desse réu. Depois se lembraram. Não trazem o corban oleveuret. Porque eles, quando juraram, eles achavam que estavam jurando a verdade. Uma lei matanina lidravkana viravasi. Talvez o que a Mishnah diz é a mesma coisa que aconteceu com Ravkana e Ravasi. Como a gente viu faz alguns da Pim, Rav, ele estava dando um shiur, e Ravkana e Ravasi estavam participando. Depois do shiur, Ravkana e Ravasi foram revisar. E um jurou que Rav disse uma coisa, o outro jurou que Rav disse outra. Vieram para Rav, e Rav deu razão a um deles. O outro falou, será que eu jurei em falso? Rav disse que não. O seu coração te confundiu. Lipranascha, foi um acidente. Quando você jurou, você achou que tinha entendido corretamente. Por isso você jurou. Foi um acidente. E não tem obrigação de trazer o sacrifício. Então, aparentemente, o que a nossa Mishnah diz é a mesma coisa do que Rav diz. Nossa Mishnah também diz, se as testemunhas juram achando que não sabiam o testemunho, não estavam cientes do testemunho, eles não têm que trazer um sacrifício. Malô, não tem uma prova da Mishnah para o que disse Rav. Afagav detnan itzrich. Mesmo que a Mishnah disse o que disse, Rav tinha que dizer também a sua novidade. Sakada dechamina achal delopti veneilam debaina shukidume demezit. No caso de Shvata, eu poderia diferenciar e dizer, a Torá não fala venelá, que as testemunhas juraram bexogê. Eles juraram que não sabiam o testemunho, era mentira, traziam o sacrifício. Então, é um caso de que eles aparentemente sabiam que estavam mentindo. Esse é o caso normal do Passu. Por isso eu vou dizer que se eles sabiam da mentira e sabiam também do pecado e do sacrifício, traziam o sacrifício. Não sabiam do sacrifício, também trazem o sacrifício. Mas eles não sabiam que estavam falando a mentira, jurando em falso que não sabiam o testemunho, não trazem o sacrifício, porque o pastor não diz que bexogue, eles trazem o sacrifício. O pastor diz que eles juraram em falso, trazem o sacrifício. Então, eu poderia pensar sozinho, xoguei com o meu demesi. Também num caso que eles não sabem tudo, não sabem que tem que trazer o sacrifício, trazem o sacrifício. Mas já num caso que eles não sabiam que estavam mentindo, não. Então, assim que eu explicaria a nossa Mishnah. Já no caso de um juramento normal, o caso de Rav e os seus alunos, é Shvat Bituy, é um juramento sobre um ato, o que Rav disse, o que Rav não disse. Lá, a Torá sem falar Venela. A pessoa jurou em falso Bechogê, que traz o sacrifício, então eu poderia pensar errado. Que também, se o aluno jurou que Rav disse uma coisa, e isso é mentira, mesmo que ele errou, eu poderia pensar que ele traz o sacrifício, que a Torá fala, venei lá, a verdade se ocultou dele, traz o sacrifício. Então eu falo também que o aluno achou que estava falando a verdade, mas a verdade se ocultou dele, traz o sacrifício. Camarashman falava que não. Limchanascha, O seu coração te confundiu? Foi um acidente. E como a gente viu antes, a Adá Beshuá velou anúncio, uma situação de que a pessoa jurou de forma acidental, e em falso não traz nenhum sacrifício. Isso eu falei aqui, Guimarães, paramos aqui por hoje. Não perca a mim, vamos ver situações que a pessoa ele tem que fazer vários sacrifícios por Shuvat Eidut. Vamos ver também o que acontece se o réu está sendo julgado, e vai para uma testemunha só, convidando ele para o julgamento. Uma testemunha não é suficiente para testemunhar? Essa testemunha jurou que não sabe o testemunho. Será que ele traz o sacrifício ou não? Vamos ver isso com muito mais. Amém.